recursos para governos estaduais e prefeituras comprarem equipamentos médicos, hospitalares e móveis para unidades de pronto atendimento, às UPAs 24 horas.
Criado o Sistema Nacional e Comitê Gestor de Enfrentamento ao Preconceito e à Violência contra Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais.
Partidos da base aliada ao governo no Congresso apoiam proposta de plebiscito para a reforma política.
Quinta-feira, 27 de junho de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Liberados recursos que variam de R$400 mil a R$1 milhão para a compra de equipamentos médicos, hospitalares e mobiliários para as unidades de pronto atendimento, as UPAs 24 horas.
Portaria que cria o incentivo financeiro de investimento foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
Estados e prefeituras interessados devem enviar proposta para o Ministério da Saúde. Vamos saber mais na entrevista que a jornalista Adriana Takassi fez hoje com Elvésio Magalhães, secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde.
Esse dinheiro, secretário, só poderá ser usado para comprar móveis e equipamentos médicos?
Exatamente. É o caso típico de um município ou um estado que construiu uma UPA e não tem recurso para equipá-la e ela não está funcionando. É exclusivamente para completar e pôr em funcionamento dezenas de UPAs já construídas que os municípios estão com dificuldade de equipar. É exclusivamente para equipamentos imobiliários para UPAs já construídas ou em fase de construção.
E a partir de quando ele vai ser liberado?
A semana que vem, o Ministério da Saúde já pode estar recebendo solicitações de todos os municípios.
Secretário, como o governo federal vai fiscalizar a aplicação correta desses recursos?
Isso é uma parte muito importante. Além de ampliarmos a assistência, nós temos que ter muito controle da utilização do recurso público. Essa é uma diretriz clara do governo federal. Este recurso fundo a fundo é mais ágil, mas o município tem que prestar conta, tem um sistema de informação que ele informa regularmente, inclusive com foto das obras, é ordem de serviço, nome do engenheiro, número do CREA, CPF, nós acompanhamos todo o desenrolar, depois mandamos vistoriar a obra, os equipamentos comprados, para dar o início ao pagamento mensal do custeio e depois, através de um sistema de informação, todo mês a unidade tem que informar tudo que faz e, se parar de informar, nós suspendemos os recursos.
Conversei com Elvésio Magalhães, secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. Obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado.
E a campanha nacional contra a poliomielite acabou na sexta-feira passada, mas nos estados e municípios onde a meta não foi atingida, o Ministério da Saúde recomenda que a vacinação continue até o dia 5 de julho.
Um balanço divulgado hoje pelo Ministério da Saúde mostra que 11 milhões e 300 mil crianças já foram imunizadas em todo o país.
A expectativa é vacinar 95% do público-alvo, cerca de 12 milhões e 200 mil crianças.
A vacina é a única forma de prevenir a paralisia infantil e deve ser tomada por crianças de 6 meses e menores de 5 anos.
E hoje o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, no programa Bom Dia Ministro, explicou a contratação de profissionais estrangeiros para trabalhar no Brasil, principalmente na área médica.
O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, informou que a contratação de profissionais estrangeiros para atuar no Brasil, como no caso de médicos, tem caráter emergencial.
Esse programa não vão nunca atrapalhar a oferta nossa aqui de mão de obra de profissionais formados no Brasil ou formados pelo Ciência Sem Fronteiras, a gente manda para o exterior e volta, não é? Então, é um caráter emergencial para o atendimento de maior urgência, porque estão aí as reclamações mostrando que a questão da saúde, do desenvolvimento em geral do país, a gente tem que agir rápido para atender essas demandas. E esse é o objetivo de atrair profissionais para virem trabalhar aqui. Médicos, engenheiros e todo tipo de profissionais. A gente encontra dificuldades aí. Por exemplo, os órgãos que respondem pelas os conselhos das várias profissões, eles reagem muito a isso. Mas eu acho que nós do governo estamos conversando com todas essas organizações para tirarmos uma solução aí de onde predomine o bom senso e o interesse do país.
Marco Antônio Raup explicou ainda que o governo está estimulando a formação de estudantes brasileiros no exterior por meio do programa Ciências Sem Fronteiras.
Nós já temos concedidas, quer dizer, bolsas com estudantes no exterior, 22 mil estudantes que já foram ou já voltaram ou estão lá. Essas em execução. E já concedidas para eles viajarem para o exterior nesses próximos meses, 42 mil, contando essas que, anteriores aí que eu estou falando.
A meta do programa Ciências Sem Fronteiras é oferecer até 2015 101 mil bolsas de estudo. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
Para ver e ouvir a íntegra do Bom Dia Ministro de hoje, acesse agora nosso Twitter.
Estamos colocando nesse momento o link para o vídeo do programa, twitter.com/avozdobrasil.
Lançado hoje aqui em Brasília o Sistema Nacional de Promoção de Direitos e Enfrentamento à Violência contra Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, o Sistema Nacional LGBT.
Com a assinatura de duas portarias, uma de criação do sistema e outra de um comitê gestor de enfrentamento da chamada LGBTfobia, o preconceito e a violência contra a diversidade de orientação sexual e de identidade de gênero.
As iniciativas são da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que também divulgou hoje um relatório sobre a violência homofóbica no Brasil.
O Sistema Nacional de Promoção dos Direitos e de Enfrentamento à Violência LGBT vai articular as diferentes experiências de políticas públicas contra a homofobia em todo o país. Para isso, serão criados centros de promoção e defesa nos estados e municípios. Também foi assinada hoje a portaria que cria o Comitê de Gestores e Gestoras LGBT, que vai reunir todas as coordenações LGBT do Brasil. Para a ministra da Secretaria de Política para as Mulheres, Eleonora Menicucci, as novas ferramentas vão contribuir para a garantia dos direitos da população LGBT.
Ao aprofundar e apontar a promoção e a consolidação dos direitos humanos na sua integralidade, aponta para a segunda direção, que é a não aceitação da homofobia.
Segundo dados divulgados hoje pelo governo, as denúncias de violência homofóbica aumentaram 166% no ano passado. Em 2011, foram 1.159 registros e em 2012, este número passou para mais de 3 mil. As denúncias mais comuns foram violência psicológica, discriminação e violência física. Para a ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, um dos motivos para esse aumento é a maior confiança da população LGBT em denunciar.
Como nós não temos a possibilidade de comparação em períodos anteriores, nós ainda não podemos dizer se essas denúncias significam um aumento da violência ou não. Tudo que nós aqui identificamos em termos de violência, algo eu posso dizer a vocês com segurança. O crescimento do número de denúncias de 166% indica que há uma confiabilidade no sistema que nós estamos instituindo e produzindo no Brasil.
Para denunciar casos de violência homofóbica, basta ligar para o Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos ou para o Ligue 180, canal da Secretaria de Políticas para as Mulheres. De Brasília, Graziela Mendonça.
O relatório sobre a violência contra a população LGBT está disponível em www.direitoshumanos.gov.br.
7:10.
E dando continuidade à agenda para debater o tema reforma política, a presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje no Palácio do Planalto presidentes de partidos da base aliada do governo. Paulo Lassalve acompanhou e tem os detalhes.
A base aliada do governo no Congresso está de acordo com o plebiscito para discutir a reforma política. Esta foi a conclusão do encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e os presidentes de partidos. Quem explica é o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso.
Essa reunião foi extremamente produtiva e harmoniosa, onde ficou absolutamente claro um ponto de consenso de que a reforma política é necessária e também um ponto de consenso de que o povo deva ser ouvido nessa reforma. E exatamente nessa perspectiva, desse consenso de que o povo deve ser ouvido nessa reforma, houve uma posição absolutamente majoritária na linha de que o plebiscito seria a melhor alternativa, embora existam outras maneiras e modos pelos quais isso pode ser feito. E por que isso? Porque o plebiscito, ele permite que a população já de imediato debata as teses e fixe as diretrizes necessárias e indispensáveis para a elaboração dos textos que vão construir o novo sistema político brasileiro.
O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que participou do encontro como presidente do Partido Socialista Brasileiro, PSB, defendeu que a base aliada deve ajudar a presidenta Dilma no esforço de escutar e dar resposta às reivindicações que vêm das ruas.
A sociedade foi às ruas para melhorar a nossa democracia e a representatividade. E nós precisamos ir interpretando esse fato social e dando curso dentro da institucionalidade, que é o que tem procurado fazer a presidenta Dilma e os presidentes dos outros poderes constituídos.
Segundo o ministro da Educação, Aloísio Mercadante, para fechar o formato do plebiscito, a presidenta Dilma também vai ouvir a oposição. De acordo com o ministro, outro detalhe que ainda não foi finalizado é a consulta ao Tribunal Superior Eleitoral sobre quando o plebiscito poderá ser feito.
Nós estamos aguardando a resposta oficial do Tribunal Superior Eleitoral para verificar qual é o tempo mínimo, e eles vão trabalhar com a maior eficiência possível para viabilizar a logística, as urnas e toda a organização do processo do plebiscito. Então, antes da palavra final do TSE, nós não podemos fixar a data, mas estamos trabalhando em fazer o mais rápido possível, mas garantindo um prazo mínimo que permita a discussão, o debate, a reflexão. Esse é o sentido do plebiscito, que é uma matéria complexa.
O ministro da Educação, Aloísio Mercadante, disse ainda que a presidenta Dilma Rousseff deve enviar, na semana que vem, uma mensagem ao Congresso Nacional sugerindo o plebiscito. De Brasília, Paulo La Sálvia.
E mais cedo, aqui em Brasília, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, defendeu que os brasileiros estão preparados para o plebiscito.
Eu acho que o povo vai ter agora essa maturidade de poder discutir uma forma política onde nós podemos ter mais mecanismo de participação popular. Por isso que eu saúdo esse momento como uma primavera, como um momento em que o país se levanta, afirma a democracia, afirma a necessidade de participação. As formas, nós vamos trabalhá-las e muitas vezes algumas palavras de ordem equivocadas, elas acabam no processo sendo convertidas em processos de avanço e de consolidação.
O ministro Gilberto Carvalho afirmou ainda que as manifestações são importantes porque mostram que a população quer participar das decisões do país.
O Brasil está ganhando muito com isso. Nós sempre sonhamos com um país participativo, nós sempre quisemos. Então nós temos que saudar e mesmo quando esse movimento reivindica questões que são difíceis, a gente tem que dialogar, tem que conversar. Essas reuniões que a presidenta tem feito com os movimentos têm revelado uma vontade dos movimentos impressionante de participar. E mais do que isso, uma grandeza de espírito de superar as pautas corporativas e pensar o conjunto. Isso é muito importante.
A desoneração do imposto sobre produtos industrializados, IPI da linha branca e dos móveis, entrou em vigor em fevereiro e termina no próximo domingo, dia 30.
A repórter Priscila Machado está no Ministério da Fazenda e traz mais informações ao vivo sobre esse assunto. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Luciano. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou agora há pouco a recomposição parcial do IPI, o imposto sobre produtos industrializados para linha branca e móveis, que vai valer a partir de segunda-feira. A alíquota do fogão, por exemplo, passa de 2 para 3%. Tanquinho de 3,5% para 4,5%. Refrigerador e congelador de 7,5% para 8,5%. Máquina de lavar roupa não terá aumento. A alíquota será mantida em 10%. Já o IPI para móveis, painéis e laminados passa de 2,5% para 3%. Segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o setor se comprometeu a acomodar as tarifas para que não haja aumento de preços para o consumidor e também para que não afete as vendas. Luciano.
Obrigado, Priscila Machado, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
7:15.
Brasil, a pátria Dia de Chuteiras.
As mudanças sociais da sociedade brasileira foram tema de estudos realizados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e apresentados hoje no Rio de Janeiro.
A apresentação foi feita no Centro Aberto de Mídia, montado para a cobertura da Copa das Confederações. Isabela Azevedo.
As pesquisas divulgadas nesta quinta-feira no Centro Aberto de Mídia do Rio mostram que de 2002 a maio deste ano, a renda do brasileiro subiu 48,5% por pessoa. O estudo revela ainda que a renda da parcela da população com mais de 11 anos de estudo cresceu 31% a menos do que a dos brasileiros com menos anos de estudo. O presidente do IPEA, Marcelo Neri, diz que os dados mostram que o Brasil está chegando a uma situação em que praticamente não faltam empregos.
Hoje, o que leva ao aumento da renda das pessoas é muito mais o aumento do salário e menos o aumento da ocupação. Isso pode ser um sinal de pleno emprego, um sinal de que antes a economia estava mais distribuída, quer dizer, o crescimento era parte ganho de salário, parte aumento de emprego, e nos últimos 12 meses foi mais aumento de salário.
Outra pesquisa feita em abril deste ano e apresentada nesta quinta-feira revelou que numa escala de 0 a 10, a nota que o brasileiro dá para a expectativa de felicidade para daqui 5 anos é de 8,64. Já para a expectativa de felicidade em relação ao país, essa nota é de 6,8. Os estudos apresentados pelo IPEA ainda mostraram que de junho de 2012 a maio deste ano, a renda das mulheres cresceu 4,44%, dos pretos e pardos 5,19% e dos analfabetos 6,33%. Do Rio de Janeiro, Isabela Azevedo.
E em todo o Brasil, Kátia, cerca de 7 mil voluntários selecionados pelo governo federal, entre 40 mil inscritos, estão atuando para ajudar na organização da Copa das Confederações.
Eles foram selecionados, Luciano, pelo programa Brasil Voluntário, que também vai capacitar novos interessados para a Copa do Mundo do ano que vem.
Os voluntários trabalham de forma coordenada com os selecionados pela FIFA e atuam principalmente no auxílio aos torcedores em aeroportos, estádios, shoppings, pontos turísticos e outros locais.
Quem trabalha guarda boas lembranças, é o que vamos saber na reportagem de João Pedro Neto, que descobriu surpresas em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.
Há mais de 60 anos, o aposentado Elmo Cordeiro teve uma experiência que nunca lhe fugiu da memória. Apaixonado por futebol, ele trabalhou na Copa do Mundo de 1950, no Brasil, quando tinha apenas 16 anos. Seu Elmo participou de 3 jogos no Estádio Independência, em Belo Horizonte, e conta que esse foi o único jeito de ver os jogos.
O único jeito que eu tinha de ver os jogos, que na época eu não tinha dinheiro, era trabalhar justamente de gandula, pegando as bolas atrás do gol. E isso aconteceu. E eu fiquei privilegiado de ter testemunhado a maior zebra, né? A Inglaterra entrou, pensou que ganharia o jogo a hora que quisesse, e de quanto quisesse, e isso foi por água abaixo.
Hoje, aos 77 anos, seu Elmo lembra bem de tudo o que passou. O trabalho na Copa de 50 foi como voluntário. Ele diz que sente orgulho de ter participado desse momento histórico.
Eu tenho muito orgulho, eu guardei isso para mim esses anos todos. Nunca fui procurado para perguntar nada sobre a Copa, entendeu? E outro dia, um amigo meu disse: só você é o único que sabe. Tem mais ninguém que sabe nada da Copa de 50 aqui, a não ser você.
Mas para os voluntários de hoje, muita coisa mudou. As exigências dos organizadores, o treinamento recebido. A estudante Bárbara Ribeiro tem 18 anos e participa do programa Brasil Voluntário do governo federal. Ela orientou torcedores nas proximidades do Estádio Mineirão, na semifinal da competição entre Brasil e Uruguai e nas outras duas partidas do campeonato em Belo Horizonte. Ela diz que essa é uma oportunidade única.
Eu sempre gostei, assim, de conhecer gente nova, conhecer novas culturas, igual no jogo anterior, que foi Japão e México, veio muito mexicano, muito japonês, eu tive a oportunidade de conversar com eles, saber um pouquinho do lugar que eles vieram.
Os voluntários recebem treinamento e ajuda de custo para transporte e alimentação. As dúvidas dos torcedores são tiradas em um instante, como diz Felipe Tomás, torcedor que foi ao Mineirão.
Queria saber a entrada certa minha, né, pra não ficar rodando à toa, pra não já entrar direto já, me esclareceu direitinho.
Após a Copa das Confederações, o Brasil Voluntário vai reabrir o cadastro para a Copa do Mundo de 2014. A expectativa é treinar até 50 mil pessoas nas 12 cidades sede do campeonato. Para se candidatar, é preciso fazer o cadastro pelo site www.brasilvoluntario.gov.br. De Belo Horizonte, João Pedro Neto.
E as obras de mobilidade urbana estão entre os principais legados que os grandes eventos como a Copa das Confederações e a Copa do Mundo do ano que vem vão deixar para a população brasileira.
No Rio de Janeiro, por exemplo, parte dos projetos já está pronta e está melhorando a vida dos moradores que demoram menos tempo nos deslocamentos.
Uma via exclusiva, onde o ônibus circula livremente sem congestionamentos. Esta é a proposta do BRT, o principal projeto de mobilidade do Rio de Janeiro. Os ônibus têm capacidade para 140 pessoas e são equipados com ar-condicionado. Atualmente, as máquinas e os operários que trabalham nas obras estão concentrados na linha Transcarioca. Com 39 quilômetros de extensão e duas pontes suspensas por cabos, a via expressa vai ligar a Barra da Tijuca ao Aeroporto Internacional do Galeão. O projeto está orçado em R$1,9 bilhão. Desse total, R$1,2 bilhão vieram de financiamento federal. Segundo o secretário municipal de transportes, Carlos Roberto Osório, a expectativa é de que a Transcarioca seja concluída antes da Copa do Mundo de 2014.
As obras do BRT Transcarioca avançam em alta velocidade. Nós já estamos com vários trechos completos. É uma obra extremamente complexa, são quase 40 quilômetros de rede e nós vamos cumprir o cronograma entregando essa obra, essa importante obra de mobilidade, para a Copa do Mundo do ano que vem. O BRT Transcarioca faz parte do PAC da Copa, tem aporte de financiamento do governo federal e a prefeitura, enfim, junto com a parceria do governo federal, vai cumprir a meta de entregar o Transcarioca para a Copa do Mundo.
Quando a Transcarioca ficar pronta, os cidadãos do Rio vão ter um sistema parecido com a Transoeste, a primeira linha do BRT a ficar pronta, que atualmente liga a Barra da Tijuca a Santa Cruz e Paciência. Os usuários relatam o tempo que ganharam depois que passaram a usar os novos ônibus.
Ah, agora 15 minutos, antes 40 minutos, 50, dependendo do trânsito, do recreio, até uma hora.
Uma hora e meia para 40 minutos, muita diferença, não tem nem comparação agora.
Foi rapidinho. E antes a gente dormia no ônibus, né? Agora não precisa mais.
Além da Transoeste e da Transcarioca, a cidade do Rio vai ganhar outras duas linhas de BRT, a Transolímpica e a Transbrasil, que devem ficar prontas até as Olimpíadas de 2016. Do Rio de Janeiro, Isabela Azevedo.
Voz do Brasil!
E só uma correção, agora há pouco a gente anunciou que a desoneração do IPI, da linha branca e dos móveis, teria entrado em vigor em fevereiro. Na verdade, entrou em vigor no ano passado e termina no próximo domingo, dia 30.
Beneficiários do Bolsa Família devem atualizar cadastro até amanhã.
Os gestores e operadores municipais do programa Bolsa Família precisam fazer os registros essa semana das condicionalidades de educação e saúde dos beneficiários, porque o repasse de recursos financeiros aos municípios para a gestão do programa depende dessas informações.
Caso o município acompanhe menos de 20% do público de qualquer dessas condicionalidades, pode ficar até 6 meses sem receber os recursos.
Na área de saúde, mais de 11 milhões de famílias estão sujeitas à condicionalidade ao envio das informações sobre esses beneficiários, que deve ser feito até sexta-feira.
Já na área da educação, a data limite para informar a frequência escolar de mais de 17 milhões de estudantes que recebem o benefício é o próximo sábado, dia 29.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Liberados recursos para governos estaduais e prefeituras comprarem equipamentos médico-hospitalares e mobiliários para unidades de pronto atendimento, UPAs 24 horas.
Criados sistemas nacional e comitê gestor de enfrentamento ao preconceito e à violência contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais.
Partidos da base aliada do governo no Congresso apoiam proposta de plebiscito para a reforma política.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.